Ahoy, Marujo! A tripulação do navio Corsair apresenta Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido.
Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, vamos ver o que aguarda aí a gente hoje nesse quadro aí que a gente vai ter pela frente.
É, hoje o programa tá recheado, né? Os quadros clássicos, andando na prancha, o Jolly Roger, nosso top 5 pirata de maluco. Hoje temos de tudo aqui nesse programa e já fazendo aí um disclaimer, né? Por que esse episódio foi lançado numa quarta-feira? Por motivos, Mungo precisa passar numa matéria e espero que ele tenha passado.
Exatamente.
Eu espero.
Cara, eu precisava tirar 6. Vamos ver como é que vai ser aí, mas...
O clássico pro aluno de engenharia é 6 é 10, então espero que você tenha tirado um 10.
Espero que eu tenha tirado um 10, que é um 6 no caso.
Exatamente.
Mas eu acho que deu, hein, rapaziada. O que vocês acham aí? Eu acho que deu.
Deixa aí nos comentários que nota o Mungo tirou. Quem acertar ganha um pix dele de 50 centavos.
Eu dou um real.
Um real?
Um real.
Caramba,
um real. Sou generoso.
Bora então. Bora pra andar na prancha?
Bora pra andar na prancha.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Então estamos aqui no Andou na Prancha, cada semana um jogo diferente ou repetido, a gente que manda, mas entre nós dois aqui, entre convidados, qualquer pessoa que aparecer aí pode participar desse jogo conosco. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha. E hoje é um jogo novo, uma estreia, só estamos tendo estreias aqui e na estreia de hoje é o jogo da Wikipédia. Como funciona o jogo da Wikipédia. Não sei se vocês já jogaram o jogo da Wikipédia. Eu jogava bastante com meus amigos na... Principalmente na pandemia, que a gente não tinha muita coisa o que fazer. Então a gente abria... Fazia esse jogo e aí... Opa! Então a gente fazia esse jogo, que basicamente é o quê? Cada jogador, no caso eu e o Mungo, vamos abrir aí 5 páginas aleatórias da Wikipédia. A gente vai escolher uma delas. A partir dessa página... A gente vai ter que chegar no nosso objetivo que a gente vai decidir aqui agora ao vivo. E aí quem ganhar, ganha 1 milhão de pontos e quem perder paga uma prenda aí que fica a critério de nós aí escolher qual prenda que o outro vai pagar. Mungão, o que, que você acha uma boa hoje para a gente chegar aí num... Qual verbete da Wikipédia nós teremos como objetivo hoje?
Qual verbete da Wikipédia?
É, eu pensei em algo relacionado ao nosso jogo de hoje.
É, eu também, hein? O que você pensou, aliás?
Pode ser o país, que é Portugal, né? Não vamos dar spoiler mesmo que esteja no título desse podcast, provavelmente. Mas a gente pode falar do país que é Portugal, podemos falar que...
A gente pode falar de meteorologia, né?
Meteorologia é um forte. É um forte. Mas é difícil, né?
É difícil, mas...
É muito difícil, pô.
Quem falou será que tinha que fazer isso é fácil, né?
É verdade.
Você já andou numa prancha? É difícil?
É difícil, de fato. Pode ser, por mim, se você quiser. Meteorologia, eu topo.
Meteorologia, eu também topo.
Beleza, então. Ó, Mungo, abriu umas páginas aqui muito bizarras pra mim. Abriu aqui em Maclouf, que basicamente é uma comuna localizada na província de Argélia. Eu acho que isso eu não vou ficar. Tem um aqui que chama Labassé, que é uma comuna francesa. Meu Deus, duas comunas. Não vou pegar essa também.
Certo.
Tem uma que tá prova de futuro. Essa tá legal, hein? Prova de futuro é legal. Bom, talvez. Tem uma que é a língua crioula chagossiana.
Uhum.
Mas tem pouco verbete, eu também acho que não vou nessa. E tem uma aqui que é eleições estaduais em Minas Gerais em 1966. Cara, pô,
essa
tá
é
bom,
boa,
hein?
Essa é boa.
Eu acho que eu vou nessa. Então a minha página aí que eu vou começar vai ser eleições estaduais em Minas Gerais em 1966. Que no caso, ó, o senador eleito foi Milton Campos, tá? Da Arena.
Oh, yes.
Fica aí a informação.
Ó, o meu abriu 5 páginas, inclusive abriu uma página, que é a Igreja de São José do Hospital, localizada em Portugal, hein? Se a gente tivesse falado Portugal...
Ia ser fácil.
Mas abriu então, abriu essa, abriu o Tratado de Itaipu, que é um instrumento legal para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná, pelo Brasil e pelo Paraguai. Essa aqui é boa, hein? Eu acho que eu vou ficar nessa. E abriu umas páginas aleatórias que eu não faço ideia, cara, o que é isso? Sugar Magnolia, que é uma música. Patrick J. Hillings, que é um advogado da Califórnia. E Cidade das Esmeraldas, é a capital da fictícia Terra de Oz.
Ah!
Na série de livros.
É. Da hora. Da hora.
Do Mágico de Oz.
Então, né? Você vai com qual?
Eu vou com o Tratado de Itaipu aqui.
Beleza. Então a nossa missão é, a partir desse momento, a gente precisa ser o mais rápido. A gente entra numa página, né? Fala qual página a gente tá entrando. Quem entrar em menos cliques ganha o jogo. Basicamente é isso. Se ninguém entrar até 7 cliques, aí é...
Empate.
Os dois pagam a prenda.
Empate técnico. Beleza.
Beleza?
Beleza.
Não pode usar o Ctrl F, tá?
Não, sim, claro. Ah, eu já... É que a minha página é curta, eu já achei já.
Qual que você vai usar aí?
Eu vou usar o Rio Paraná.
Rio Paraná, pô. Rio Paraná é forte, hein?
Forte, tá? Quente.
Acho que eu vou entrar no Minas Gerais, deixar mais amplo.
Beleza. Então, Rio Paraná e Minas Gerais.
Eu queria muito passear em Minas Gerais, em Belo Horizonte, esses lugares. Eu só fui pra lá quando eu fui pra Brasília, que a gente vai por Beraba e Berlândia.
Cara, eu nunca fui pra Minas Gerais, bota fé. Achei forte aqui, tá? Achei Brasil, hein?
Brasil é da hora.
Acho que achei o melhor. Achei Bacia Hidrográfica. Eu vou em Bacia Hidrográfica, seja o que Deus quiser.
Cara, eu vou clicar aqui em que tem um negócio assim, elementos meteorológicos. Eu acho que pode abrir uma página boa aqui, hein? Meteorologia, meu parceiro, achei!
Mas se eu achar, a gente empata também?
Empata? Então aí você tem que achar.
Mas eu tenho aqui, que achar nessa página.
A meteorologia, Mungo, é uma das ciências que estudam a atmosfera terrestre, que tem como foco o estudo dos processos atmosféricos e a previsão do tempo.
Não, acho obrigado, que eu vou achar Wikipedia. Também, porque eu achei geografia.
Não, você pode, agora como que eu já achei, digita aí Ctrl F meteorologia, se não tiver, beleza. É vitória.
Não tem.
Tem um meteorológico, alguma coisa
não
assim?
Não tem. Pior que não tem, cara. Mano.
Então é vitória, cara, a música do Senna.
Como que na página da Wikipédia de geografia não tem meteorologia, cara?
Cara, porque é o que eu tô te falando aqui, ó. Meteorologia é uma das ciências que estuda a atmosfera terrestre e a geologia estuda a rocha.
Não, é geografia.
A geografia estuda a grafia do geo, que não é a mesma coisa que isso daqui.
Ô, louco, mas, nossa, tem muito... Era pra ter, hein, cara?
Bom.
Não é possível, mano. Não, bom, enfim.
Bom, assim, foi um absurdo. Esse eleições estaduais em Minas Gerais em 1966 foi muito bom, hein?
E pior que o meu parece que tava mais fácil, mas ficou difícil demais, velho.
Eu ganhei 1 milhão de pontos.
Bom, fazer o quê? Qual que era a sua prenda, vai? Fala aí.
Então, a minha prenda é uma prenda muito simples. Eu preciso que todos aqui agora em casa aumentem um pouquinho o seu volume, porque vocês vão ver uma obra-prima sendo executada aqui no nosso podcast. Ah,
o cara vai me pedir pra cantar.
Eu quero ouvir a sua bela voz angelical cantando o refrão de Evidência.
Essa é sua prenda?
Essa é minha prenda.
Pô, essa aí é fácil, mano.
Quando digo que deixei de te amar...
Não, é só o refrão, é só o refrão.
Pega o seu celular agora, liga a lanterna dele... Coloca pra cima e balança de um lado. Eu tô balançando agora, de um lado pro outro. Vai.
De um lado pro outro, vai, rapaziada.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo.
Ô, coisa boa, hein?
Que coisa linda. Bom, nesse clima de festa... Vamos pro nosso jogo da semana?
Vamos para o jogo da semana, então.
Bora!
Bom, esse jogo tá bom.
Esse jogo é quente. Toda semana, um jogo diferente estampa a bandeira do nosso navio. Isso daqui, gente, não é quadro de análise, mas uma conversa de boa, fluida, entre nós sobre esse jogo. No final, a gente dá uma quantidade de barris, baseado no Instituto Data, foda-se, como de costume. E vamos falar hoje do jogo Weather Machine. É um jogo de 60 a 150 minutos, de 1 a 4 jogadores, do designer famoso, querido, com uma legião de fãs, e também com uma legião de haters, que é Vital Lacerda. O artista, não tem como ser hater dele, porque o cara é genial, é o Ian O'Toole. E a editora lá fora é a Eagle Griffon Games, com aquela qualidade impecável que todos já sabem. E aqui no Brasil, quem trouxe esse cara aí pra nós foi a Mosaico Jogos. Então a Mosaico trouxe esse jogo, a edição da Eagle Griffon, né? Eles não produziram, só trouxeram o jogo mesmo pra nós. Então estamos aí com um dos últimos lançamentos de Vital Lacerda de 2022, Weather Machine. Só não foi o último ainda porque teve o Bot Factory esse ano aí sendo lançado pelas editoras mundo afora. Mas esse jogo é um euro pesadíssimo, né? No BGG, o peso dele tá em 4.57, então é uma complexidade alta, né? De 5. E graças ao nosso amigo Murilo, inclusive, um abraço pro Murilo, a gente pôde jogar esse jogo algumas vezes e esse jogo é maravilhoso. Gostei muito dele e por isso ele tá aqui estampando a bandeira desse navio pirata maravilhoso. Mungo, conta então aí um pouquinho da sua experiência pra galera com esse jogo, o que, que você achou. Abre aí seu coração, meu querido.
Cara, sem dúvidas, um dos melhores jogos do Lacerda, se não o melhor, tá? Eu só não vou falar que é o melhor, porque pra mim ainda o melhor jogo do Lacerda, claro que eu não joguei todos, mas dentre os que eu joguei, pra mim ainda é o Lisboa.
É, eu concordo. Lisboa é uma obra-prima.
O Lisboa realmente pra mim ainda tá lá no top dos jogos do Lacerda. O Weather Machine, ele se esforça muito e ele quase ele consegue chegar no topo, tá? O jogo é muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostei muito do tema do jogo, cara. Eu acho que o Lacerda é muito criativo quando se trata de tema, assim, né? Mas do que se trata o Weather Machine, né? Basicamente, vocês são cientistas do time do professor Latif, pra quem tem curiosidade aí, Latif é vital ao contrário, né? E vocês estão tentando arrumar o clima, então, só que você pode acabar cagando o clima, né? Fazendo isso. Então, você tá arrumando o clima pra, tipo, deixar ele, ah, sei lá, as pessoas às vezes te pagam pra deixar o clima bom pra uma certa colheita. Só que se você for fazendo isso várias vezes, né? Você vai acabar cagando com o clima todo. E é isso que vai acontecer no jogo, né? Então, se você fica mexendo muito no clima, você acaba destruindo tudo, né? E é isso que você não pode deixar acontecer, né, no jogo. Então, tem várias ações aí que você vai ter que pesquisar sobre um certo tipo de clima, vai depois fazer uma citação, né, alguma coisa assim. Então, vocês são cientistas, né? Eu achei muito legal, o tema do jogo é bem bacana. É um tema super inusitado, né? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar nessa máquina do tempo, né, Eric?
Sim, não, é genial e até na lorezinha tava falando assim, os desastres naturais serão rapidamente coisa do passado, que foram os pensamentos aí do Latif. Ele, como meteorologista e engenheiro-chefe aí do departamento de meteorologia dessa empresa, ele fez um teste com a máquina do clima, conseguiu consertar o clima em alguns lugares, mas fudeu tudo em outros, né? Então eu achei exatamente. Muito da hora esse esquema também das ações, né? E a gente como cientista ali que tá trabalhando pra esse time dele, ele tá fazendo dando esse suporte pra ele, a gente com a alocação de trabalhadores ali vai ter que, dentre poucas ações do jogo, né? Nós vamos conseguir ter tanta interação com a máquina do tempo, tanta interação com o governo, tanta interação mesmo em resolver os climas pra gente conseguir cumprir o objetivo de todo cientista do Latif, que é
ganhar ponto de vitória.
Ponto de vitória, exatamente.
Obviamente. Perfeito. E assim, já devo avisá-los, o Eric já falou da complexidade do jogo. É um jogo extremamente complexo, tanto de jogar, então assim, as mecânicas elas não são difíceis, mas como você tem muitas ações, o negócio do interlock system, né, que você faz uma ação, dá isso e você tem que pensar que essa ação vai ter uma cadeia de consequências no futuro, né? Então assim, é um jogo extremamente difícil de jogar bem e de jogar também, a regra aí, você vai levar uns 40 minutos pra explicar a regra se você nunca jogou e tá aprendendo agora. Né? Então assim, para os marinheiros aí de primeira viagem que vão querer se arriscar no mundo do Vital Lacerda, a maioria dos jogos deles são extremamente complexos, né? Tanto de mecânica, quanto na parte de jogar bem o jogo, de dominar o jogo, né?
Não, com certeza, porque ali o esquema, gente, como a gente, dentro de cada ação disponível, né? Então a gente tem os locais, até a arte mesmo do Inhotulli, ela é magnífica para esse jogo. Assim, o tabuleiro é uma obra de arte, gente, sério, porque a gente tem ali a relação do Estado, né? Do governo, no fundo, do lado esquerdo do tabuleiro. No meio do tabuleiro, onde tem a máquina do tempo, é como se fosse a Lightning Technologies, só que bem o escritório ali onde a máquina do tempo tá e onde o Latif tá trabalhando. E ela tem um recorte, então você vê o interior dela, assim, é muito legal. E a mesma coisa ali do lado direito, né, um espação grandão onde a gente tem que resolver os climas a partir dos nossos robozinhos, dos nossos mechas. A arte desse jogo é magnífica. É muito interessante a questão dessa alocação de trabalhadores, porque essas ações elas têm forças diferentes e só tem 3 espaços. Então, por exemplo, a gente jogou todos os nossos jogos em 4 pessoas. Então, um espaço alguém não conseguiria ir. Então essa pessoa tem que ir para outro espaço. E essas ações, elas são muito... É muito apertadas. Todas as ações se conversam entre si. Todas elas dão os recursos no tabuleiro do jogador. Que inclusive também é uma outra obra de arte à parte. Principalmente essa dupla camada, a qualidade dos componentes, assim, é magnífico. O jogo ele é pesado, E ele é muito amarrado às ações entre si. Então, por exemplo, quando você aloca o seu trabalhador ali na ação do governo, você ganha o recurso de laboratório. Quando você vai no laboratório, que você precisa gastar o recurso de laboratório, você ganha o recurso de pesquisa e desenvolvimento. E quando você vai na ação de pesquisa e desenvolvimento, né, que é de resolver os climas, de colocar os robôzinhos ali para você facilitar ali as peças para você resolver o clima, você ganha recurso de governo. E aí você volta para essas três ações. E cada uma desses três lugares que eu falei para vocês tem duas ações. Então, duas ações de governo, duas ações de laboratório e as duas ações de pesquisa e desenvolvimento. E essas ações, todas elas se conversam, elas são muito importantes para a gente conseguir gerar os nossos tão almejados pontos de vitória. E além disso, tem uma ação de supply, que é a ação que a gente vai poder comprar mais mecas, comprar peças, comprar espaços, né, para fazer o gerenciamento. Então, o jogo, assim, ele é muita coisa, só que ao mesmo tempo, no começo do jogo, você não consegue fazer todas essas coisas e essas ações, porque tem ações que você vai demorar muito para fazer. Então, tendo isso em vista, galera, o nosso turno ali, ele é baseado em alguns passos que vão desde a gente pegar algumas peças que a gente tem disponíveis na ação de tiles de governo e também alguns investimentos que a gente pode ganhar, usar eles e também colocar os objetivos dentro do nosso tabuleiro. Depois a gente coloca o nosso trabalhador e aí a gente faz as ações que estão ali usando os nossos recursos. Por fim, a gente pega, se a gente acontecer alguma publicação nossa, a gente deve colocar no nosso tabuleiro. Então, basicamente, vai seguir nesse fluxo e assim, sendo Vital Lacerda, vai ter ação executiva, que é aquela açãozinha que você pode fazer no meio do seu jogo, a qualquer momento ali, você pode fazer umas conversões ali pra poder...
Acomodar, né? Acomodar
o... Ou ter aquele jogo de cintura pra quando precisar fazer alguma ação e não ter recurso suficiente. Então o jogo ele é muito apertado e inclusive o jogo não recomenda que você vá no supply muito, que é a ação de comprar, de conseguir os recursos, justamente porque há um jeito de você conseguir otimizar essas ações e combar elas e fazê-las de uma forma bem legal. E essas ações de cada área, né, elas têm dois tipos de ação para cada uma delas, elas conversam muito bem entre si, mas ainda assim você não consegue fazer todas elas até o final do jogo. Então, por exemplo, ação de governo já são ações mais básicas que a gente consegue fazer desde o começo do jogo, que são as ações de conseguir pegar esses tiles que a gente pode usar no começo do nosso turno, ou até mesmo a gente conseguir peças e conseguir algumas publicações ali de nível 1. Já a máquina do tempo, né, que vai estar lá no laboratório, ela é muito, assim, louca o funcionamento, porque o robozinho do Lative precisa estar na área certa, na coluna certa, em que há disponível na parte de cima desse laboratório um tilezinho que tem que ser do mesmo ícone. E além disso, todos os espaços acima desse clima precisam estar completos. Então, assim, tem que ser tudo alinhado para você conseguir a segunda publicação, que ao meu ver é a mais difícil.
É, de fato.
E a publicação 3, né, que vai ser alienação de pesquisa e desenvolvimento, ela é uma ação mais tranquila. A gente gasta ali uns recursos de elementos químicos e peças ali para, dependendo da ação, e consegue essa publicação. Mas Eric, o que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte: para fazer a ação principal do jogo, que vai dar mais pontos, que é você conseguir resolver os climas, você antes precisa ter os três livrinhos. Então você vai ter no lado direito do seu tabuleiro individual, você vai ter que ter os três livros, e esses três livros vão te possibilitar fazer com que você avance um marcador de clima para um lado, né? Ele tem tipo um arrasta para o lado, assim. E quando esse marcador está para o lado e está para a direita, todos eles ficam à esquerda. Quando algum marcador vai para a direita, ele fica disponível para ser executada a segunda ação de pesquisa e desenvolvimento, que é a ação de resolver um clima. Então, vocês entendem que, tendo em vista essas seis ações, a gente consegue fazer quatro delas. E além de ativar a máquina do tempo, ela é difícil de fazer. Enquanto as duas ações, né, a segunda de pesquisa e desenvolvimento e a segunda de laboratório, é uma ação que você vai fazer lá para a segunda metade do jogo. Então, um jogo muito amarrado, muito apertado, mas assim, você vê a essência do Vital Lacerda, você vê ali a história do Lative sendo contada. É muito da hora essa dinâmica do jogo.
É, e você vê muitos elementos que o Lacerda já usou em outros jogos também. On Mars, no próprio Lisboa, que a gente comentou. O Lisboa é até um pouco mais diferente, mas no Kanban, o Lacerda ele recicla elementos de jogos, só que ele consegue, parece que todo jogo do Lacerda, você sente que é um jogo do Lacerda, mas é diferente, cara. É diferente. Ele consegue reciclar de uma forma que não parece que é a mesma coisa, né? Você vê que é semelhante ali uns elementos, mas é muito, muito bacana mesmo.
Sim.
Mas eu gostei, assim, eu gostei demais do Weather Machine. Como eu disse, eu acho que seria, tipo, meu top 2, assim, dos jogos do Lacerda. Gostei muito. Pra vocês terem uma ideia, cara, o player aid desse jogo é um manual, cara.
De fato. E a gente usa.
É, e a gente usa, você tem que ler, tipo, não é uma carta, né? Uma cartinha lá que geralmente é de player aid, né? Um tile, sei lá. É um manual, cara. Tem umas. Tem o quê? Umas 6 páginas, né?
Ah, tem umas 10 páginas.
É
Fácil.
por aí, cara. Então, tipo, o player aid do jogo tem 10 páginas, cara. Então, assim, é um jogo pesado. Não recomendo de forma alguma para você que tá começando aí, que você ainda
Não.
não tem. Não jogou muito euro, assim, pesado, né? Enfim, não recomendo de forma alguma. Até porque é um. Né, mais um detalhe sobre o jogo também. É um jogo salgado de preço. Salgado, salgado. Apesar de tudo isso, é uma obra-prima, cara. Esse jogo é uma
Sim.
obra-prima. Se você quer ter a experiência definitiva do Vital Lacerda, o Weather Machine é uma ótima pedida, tá?
Sim, se você gosta de Vital Lacerda
É,
e
exatamente.
assim, coleciona o cara, é um jogo que, pra mim, que gostei de tudo que eu joguei dele até hoje, não foi muita coisa, mas o que eu joguei, eu gostei muito do Weather Machine. Eu acho que realmente só não passou Lisboa, que eu achei incrível, né? Toda a mecânica por trás do jogo e da história também por trás do jogo. Mas assim, gente, esse jogo ele tem temática, ele tem uma lore interessante, ele tem componentes maravilhosos, a caixa tá inserte, os tabuleiros de jogador são incríveis, a arte inteira do Ian O'Toole é maravilhosa, como de costume, né? Se vocês não conhecem o Ian O'Toole, ele é o designer responsável, o artista, né? E ele, assim, fez o Lisboa, fez o Omar, fez o The Gellert, o Carnegie. O cara fez Kanban EV, assim, Escape Plan. O cara fez um monte de jogo, inclusive os jogos do Vital, a maioria, né? Foi ele que fez as ilustrações. E, assim, o cara é incrível. A iconografia, ela é perfeita, assim, você consegue. De início você não entende, porque você não sabe o que aquilo quer dizer, mas assim que você é explicado, né, e tem acesso ali ao que a cada ação executa, só de bater o olho na iconografia você já sabe o que aquela ação significa. E assim, o jogo, ele é apertado, mas é o objetivo dele, né, é um jogo pesado, é o
Sim,
objetivo do jogo. Então assim, para
certeza.
mim, ele atende os critérios que ele precisa, e assim, uma coisa, um charme do jogo para mim, é ter o Lative no tabuleiro. Porque conforme a gente vai para ações que o Lative tá, ele sai daquela ação e vai para a próxima ação. E aí quando ele roda todo o tabuleiro, ele meio que gera uma renda para todo mundo com base nas coisas que a gente liberou, né, dos nossos mechas, que nós temos 12 mechas que estão travados, e a gente vai comprando eles, liberando eles na ação de, ou seja, na ação de pesquisa e desenvolvimento, que a gente pode pegar alguns robozinhos de lá, ou os robozinhos que a gente compra na ação de supply. E esses caras, quando comprados, eles liberam renda pra gente. Então, quando ele chega lá, às vezes você faz de propósito ali pro Lative andar pra ação, que te permite ganhar aquela renda que você precisa, às vezes, para fazer uma outra ação futura. Então, essa dinâmica entre os jogadores é muito legal. E outra coisa também interessante é o prêmio Nobel, né?
Ah, esse é legal mesmo.
Então, tem o prêmio Nobel, que é um critério de fim de jogo, né? Então, o fim de jogo ele pode acontecer quando o experimento, a última peça do experimento for colocado, ou quando a máquina do governo estiver cheia de bots. Ou quando alguém conseguir a terceira ficha de prêmio. Se alguém conseguir a terceira ficha de prêmio e ganhar o prêmio Nobel, ali já é vitória.
É, as condições de vitória, elas são, apesar de terem três, né? Você vai ver que no final do jogo você vai chegar em. Todas vão estar muito próximas, né? É muito legal, cara. É muito
É,
legal.
só o
Gostei.
prêmio Nobel que é mais difícil conseguir fazer, né?
É, menos essa.
Mas
É que é uma
o.
condição de vitória também, né? O prêmio Nobel.
Sim. Mas o Murilo ainda jogou bastante solo. Ele gostou bastante do jogo. Não tem o um jogo, né? Então não pude jogar. Mas ele gostou bastante de jogar solo. E assim, então eu acho que é um jogo que tem todo tipo de público. Quem, o cara que gosta de jogar solo, o cara que gosta de jogar pesado, o cara que gosta de jogar em dois, o cara que gosta de jogar em três, quatro pessoas. Eu acho que ali o jogo ele tem espaço para todos. Mas eu ainda acho que o ideal ali é três e quatro jogadores. Principalmente pela disputa ali de ações, que vai deixar o jogo mais interessante ainda.
Eu acho que em dois ou até solo, né? Não, solo eu não sei, mas em dois, eu acho que as ações ficam meio vazias, né? Geralmente worker placement, você jogando em menos pessoas, você tem espaços de ações a menos, né? E não é o caso de Weather Machine. Então, eu acho que o mapa fica meio largo, né? Largo demais,
Sim.
talvez.
É, as duas experiências para mim foram incríveis, as minhas partidas. Então eu dou para esse jogo 9 barris de rum. Para mim é um jogo muito bom, um jogo completo, merece um 9. Não ganha mais porque o Lisboa é mais que 9. O Lisboa é muito bom. Mas para mim é essa quantidade de barris de rum. E para você, Mungo?
Cara, eu achei muito justa a sua nota de barris de rum, tão justa que eu vou ser obrigado a copiar, cara.
Muito bom.
Eu vou dar 9 barris de rum também pra esse jogo. É, mas num cast futuro a gente fala do Lisboa aí, vocês descobrem quanto que a gente dá pro Lisboa, mas pro Weather Machine, pro cast de hoje, eu dou 9 barris de rum.
Perfeito. Vamos então pro nosso top 5 e encerrar esse Welcome Aboard de maneira magnífica.
Vamos para o top 5 então.
Bora. Então, para finalizar o nosso programa, essa quarta-feira maravilhosa, temos o nosso top 5 pirata de volta, né? Que semana passada foi um top 3, mas temos um top 5 pirata. Top 5 mais breve hoje, não vamos falar muito do jogo, vamos só falar a nossa experiência do porquê que a gente acha isso, que é top 5, de fato, um dos jogos já feitos pelo homem. Que são aqueles jogos que, de fato, são um dos jogos feitos, um dos jogos inventados. De fato, é um jogo. Ele não é maravilhoso, ele não é horrível, ele é um jogo.
Ele é um jogo, ele é definitivamente um jogo. Para as avós aí de plantão, não, brincadeira. Para você que não entendeu a piada, eu vou explicar.
Vai lá, geração Z.
É aquele jogo que não fede nem cheira, rapaziada. Aquele jogo que não fede nem cheira. Então você coloca na mesa, tipo, você vai lá, você joga.
É.
E é pica assim, sabe? Não é um jogo que você fala sobre. Não é um jogo que você tem vontade de jogar. Que você fala, não, hoje vamos jogar isso aqui. É um jogo que tá lá, tá na sua coleção ou não, né? O famoso não fede nem cheira, né?
Exatamente. Inclusive o meu tem dois que tá em coleção, hein? Mas não é da minha.
Não, o meu não é da minha também, não.
Bom, vamos lá então, hein? Em quinto lugar, pra mim, um jogo que é um dos jogos já feitos.
Polêmica.
Esse já tô te vendo.
Polêmica.
Terracota Army.
Não é possível.
É um dos jogos já feitos pelo homem. Dá pra jogar. Não tem o pique pra jogar sempre. Nem vontade, provavelmente. Mas se tiver na mesa, igual um Po, eu jogaria um Po. Jogaria um Terracota Army. Não vou ficar feliz, não vou ficar triste. Vou jogar.
Justo.
Mas assim, cara, gente, tem... joguei uma vez só. E assim, achei meio cansado. É isso.
A gente acho que vai falar mais desse jogo ainda. Porque, pô, é do cara que fez Nemesis, né? A gente provavelmente vai falar de Nemesis um dia, então...
Não, e Nemesis é maravilhoso, né? Então, assim...
Pra mim é o contrário. Eu gostei muito mais de Terracotta do que Nemesis, cara. Muito. Enfim, o jogo Terracotta Army eu gostei mais pelo tema mesmo, né? A mecânica, tipo, ah, beleza, ok, é legal.
Então, assim, mas é um jogo bonito. Um jogo bonito, de fato. Mas pra jogar esse tipo de jogo de rondel, eu acho que eu prefiro jogar qualquer outro jogo do sujo.
Justo. Ó, não é porque o jogo é meu, hein? Porque o Eric sabe muito bem. E mesmo se o jogo for meu e eu não gostar, eu vendo.
Ele vende sem jogar.
Eu vendo sem jogar, velho. Inclusive, o Fields of Green já foi pro espaço, já, que é um jogo que eu não gostei. Mas quando eu gosto, cara... E Terracotta é um jogo que eu gostei, mano. Gostei.
Entendi.
Real, assim. Então, que pena que pra você não tenha sido tão bom quanto foi pra mim. Mas eu gostei pra caramba.
E o seu quinto jogo?
Cara, o meu é polêmico, hein? O meu quinto aqui é polêmico. Eu acho que vão me julgar muito. A gente já falou desse artista hoje, hein? Desse designer hoje. Nesse cast aqui.
Eu já sei, Gok.
E eu já citei o nome desse jogo.
É.
Esse jogo é o On Mars do Vital Lacerda, cara. Cara, esse jogo pra mim é um jogo do Lacerda que o tema não me agrada. Então, pra mim, é só mais um jogo, entendeu? Porque, não sei, cara, a mecânica é legal e tal, né, o Lacerda, como eu disse, né, ele recicla muito das mecânicas, né, em outros jogos, e o On Mars não tá fora disso, mas pra mim não fede nem cheira, cara, eu acho que se eu sentar numa mesa e jogar ele, eu vou ficar ok, cara, joguei esse jogo, eu não vou ficar falando do jogo, né, eu gosto daquele jogo que, pô, depois eu fico, caraca, velho, eu quero jogar de novo pra fazer isso, 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 e On Mars não é esse tipo de jogo pra mim, sabe? O quinto lugar aí é On Mars, não é que o jogo é ruim, tá, rapaziada? Mas
exatamente.
Definitivamente ele não vale o preço. Tá,
não, aqui assim, nenhum jogo é ruim nem é bom, ele é um jogo.
É, ele é um jogo. Ele é um jogo.
É, então, sobre o On Mars eu não posso também falar muito porque eu nem joguei. Mas eu tenho muita curiosidade de jogar porque, vocês já sabem, tema espacial me pega muito. Mas assim, no meu quarto lugar, temos um jogo aí de um designer famosíssimo. O designer de Twilight Imperium, o designer de Star Wars Rebellion. Um designer aclamado, mas que gerou muita expectativa com esse jogo e eu achei blé. Que é... o 3.000 Scoundrels, ou 3.000 Canalhas.
3.000 Scoundrels.
Cara, esse jogo, nossa, mano, o jogo tem cartinha transparente, você coloca o bagulho, vem sleeve no jogo, você coloca a cartinha e vai fazer a mecânica, e nossa, aí as cartas são lindas, os tiles todos ali com os marcadorzinhos de ponto, e aí as cartinhas que são cartas de baralho, eu falei, nossa, esse jogo vai ser muito bom. Aí eu botei na mesa e falei, meu Deus do céu, isso é um jogo.
É um jogo.
Isso, essa foi a minha impressão, isso é um jogo. E nunca mais ele foi pra mesa. É. E não achei ruim, o jogo não é ruim, mas o jogo não é legal também.
Ok, né?
Mas assim, foi uma experiência interessante. Eu diria isso.
Cara, eu gosto muito do designer desse jogo, cara. Eu acho ele muito genial. Sério mesmo. Assim, de genialidade, eu acho que o Cory Konieczka é um... tá no top ali, sabe? Pessoas que inovam.
Sim, sim.
Então, pô, o Cory Konieczka, igual você falou, né? Fez o TI. Tem um joguinho muito legal da Galápagos que ele lançou recentemente, que foi o Voices in My Head. Cara, genial, genial. O jogo é genial. Então, o Cory Konieczka, ele inova. Tudo que ele traz, ele consegue inovar, sabe? Mas, definitivamente, esse 3000 Scoundrels aí, ele passou despercebido aí por uma galera. Talvez seja porque ele é um jogo. Ele é definitivamente um jogo.
Pra mim, a obra suprema aí do Cory é o Insondável, né? O Battlestar Galactica, que esse jogo é muito bom. Mas a obra, assim, deplorável desse cara é o Forbidden Stars.
Ah, Forbidden Stars é foda, cara. Eu não desgosto do Forbidden Stars, mas... Rafael, você vai me perdoar, mas não tenho vontade de jogar.
Então, mas é dessa, esse daí é da editora dele, né? O 3000 Scoundrels, ele diferente dos jogos que a gente comentou, que veio pela Fantasy Flight, esse daí é pela Unexpected Games, que é o Voice My Head, veio deles, né? Dessa editora, 3000 Scoundrels, e um jogo que, gente, eu não dava nada pra esse jogo. Eu comprei pelo hype da historinha de achar legal, e o jogo, ele causou em mim uma parada que eu falei assim, não... é possível que isso é real, que foi a iniciativa. Se eu fosse colocar top surpresas da vida, foi uma das, na verdade duas fases desse jogo que eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso tá acontecendo. Gente, esse jogo assim, como experiência, se vocês tiverem um grupo pra jogar, racham o jogo aí, só dá pra jogar uma vez, dá pra jogar outras vezes, mas você vai ter que fazer alguns ajustes ali depois que você finalizar o jogo. Mas o jogo é muito legal mesmo. A história é bobinha, é uma história simples, mas as surpresas que vêm com o desenrolar ali do storytelling é muito legal. E qual que é o seu quarto?
Cara, o meu quarto lugar é um jogo que, infelizmente, eu joguei uma vez só, ou felizmente, talvez, mas é um jogo muito, tipo, não sei explicar, mas pra mim, a definição desse jogo é que ele é bobo, eu acho, pra mim, assim, né? É o Fotossíntese, cara. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar.
Já joguei. Joguei ele acho que duas vezes, mas com a expansão da Lua.
Ah, você jogou com a expansão. Eu joguei sem a expansão. Não sei se ela melhora, agrega
mais. Mas eu também tenho a impressão que é um dos jogos já feitos, assim. Entraria. Cara, não entraria no top 5, mas entraria.
É um dos jogos já feitos, cara. Assim, não desgosto, jogaria. Mas eu acho ele muito... Não sei, cara. Muito... Não tem uma perspectiva, né? Não sei, acho legal a ideia, né, bacana, né, o sol vai girando ali, as árvores crescem e tal, você tem um controlezinho de área, mas é isso, sabe, é um dos jogos já feitos, é definitivamente um dos jogos já feitos.
De fato. Eu não tenho muito o que falar, é isso o que você resumiu bem o que eu penso.
Talvez com a expansão melhore um pouco, talvez, mas eu não joguei com a expansão, então.
É legalzinho com a expansão, mas ainda assim eu tive a mesma impressão, não subiu muito não.
É um dos jogos já feitos.
É um jogo que não empolga. Acho que essa é a minha definição.
Exatamente. Não tem nada no jogo que você fala, caraca, velho, que da hora. Não tem, entendeu? Não tem isso. Então, acho que é isso, né?
Sim. No meu terceiro lugar, então, temos um jogo que é, assim... Esse sim, quando eu joguei, eu falei, é um jogo, de fato. Esse acho que exprimiu bem esse sentimento que é o Viral, que veio pela Paper Games, que nós somos vírus que estamos tentando atacar aí um corpo, um organismo, e é um controle de área em que os órgãos, né, que a gente vai atacar são as áreas, e assim, é um jogo. Não tem muito o que falar, não gostei, não desgostei, é um jogo, assim, não tem muito que comentar além disso.
Eu não tive a oportunidade de jogar esse Viral aí, mas eu já ouvi falar dele. Não ouvi falar bem nem mal, eu acho que é isso aí mesmo. Deve ser um joguinho bobinho, né?
É um jogo. Isso é um jogo.
Um jogo, é definitivamente um jogo. Isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham, se vocês estejam gostando aí do nosso, das nossas...
Não, eu acho que esse é o top 5 mais medíocre da história.
Né? Esse é medíocre. Puta que pariu. Ó, se você tá assistindo esse podcast ainda, você já falei que você tá fazendo errado. Tem podcasts melhores pra você assistir. Pô. Então, né, repense
aí. Gambiarra Board Game, vai lá ouvir um Tipo War, um Sou Eu, vai ouvir um Arqueojogos, você tá ouvindo a gente, cara.
Porque sério. Olha o top 5 que a gente tá trazendo pra vocês. Fala se não é medíocre, né? Então, vamos continuar com essa mediocridade aqui.
Vai lá, Mungão.
Com o meu top 3. E, infelizmente, é um jogo que um amigo em comum aqui tem na coleção, que é o Eric. Que é o Enciclopédia, cara. É o Enciclopédia.
Nossa, que triste.
É. Assim, igual eu te falei, né? Eu joguei uma vez só. Mas pra mim, assim, uma primeira experiência, eu não achei ele bom ou ruim. Achei ele um dos jogos já feitos.
É, esse tá difícil de colocar na mesa. Mas porque como eu jogo mais com você, tá difícil. Eu preciso arranjar um outro grupo pra colocar ele.
Mas de forma alguma, jamais ia recusar jogar, mas... É, né, se fosse um jogo que eu achava que eu acho ruim, eu falo, cara, pô, vamos jogar outra coisa. Mas esse eu acho ok, acho tipo ok. Não me pegou o jogo, sabe? Não me atraiu, não. Eu acho que tem euros melhores aí pra você jogar.
É, o que me conquista nesse jogo... É a arte.
Não, definitivamente. Isso aí eu tenho.
O esquema das cartas de animal eu acho muito legal. Foi um dos últimos lançamentos aí da Holy Grail Games, né? Que fechou. Então eu acho que ele é um jogo que é difícil de sair da coleção. Eu até pensei em colocar ele pra venda, mas eu fiquei pensando. Ele combina tanto com as minhas moedinhas de metal do Maracaibo. Cara, eu gosto bastante desse jogo. É, não é bastante no nível 9 igual a gente deu pro Under Machine hoje, mas é um jogo que eu acho interessante. E meus amigos que fazem zootecnia, fazem coisas de faculdade de animais, eles, assim como amaram o Ark Nova, gostaram do Enciclopédia também. Então, vamos ver. Espero jogá-lo novamente ainda esse próximo mês.
É, a arte do jogo, ela é muito legal, muito bacana, mas a mecânica que não me encantou, entendeu?
Entendi.
Eu achei meio vazio, assim, sabe? Não sei explicar. Então, pra mim, é um dos jogos já feitos aí.
Entendi, perfeito. Bom, no meu segundo lugar, temos um jogo que é... Já entrou numa área de jogos que tá mais pra eu não gostei do que pra gostei, mas ainda assim não quer dizer que eu não gostei, nem que eu não jogaria, mas tá nesse... Tá mais pra lá do que pra cá. Que é o Holly, o Festival das Cores. Que é um tabuleiro 3D transparente, cada um de nós é uma cor, joga tinta nos outros. A gente jogou e eu fiquei assim, porra... Podia estar jogando um pull, um stop, e estou aqui jogando o Holly Festival das Cores. Mas assim, joguei. Jogaria de novo, se tiver na mesa, jogaria. Mas, é isso.
Olha, o artista desse jogo, ele é fenomenal, tá? Que é o Vincent Dutreuil. E eu gosto muito da arte dele, cara. Muito, muito demais. Mas eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo, né? Então...
Não, é, a arte é bonita, o Vincent é o que fez o Jaipur, né?
Fez o Jaipur, fez o...
When I Dream, bem
fez
bonito.
Fez o Quest for Eldorado.
Ah, é dele?
É dele também, aham.
Uhum. Ah.
Então, a arte nova, né, é dele, no caso.
Uhum.
A arte da Galápagos, né, mas eu gosto bastante desse artista, eu acho bem legal.
Ele fez um jogo que eu acho muito lindo, que eu não consegui jogar ainda, que eu tenho muita curiosidade, que é o Lume.
Ah, ele é dele também, caraca.
É dele.
Nossa, esse aí eu tenho curiosidade também. Mas falando do Holly, né, o Festival das Cores. Eu acho legal a ideia do tabuleiro 3D, cara.
A ideia é legal, mas sei lá.
Mas é um jogo já feito.
O Threads é uma ideia legal, mas é uma das redes sociais já feitas.
Justo. É, a gente tá falando isso no, quando tá sendo criada a rede social, né?
Pô, nossa função nesse podcast, se ninguém entendeu ainda, é cornetar, pô.
Exatamente. Pô, mas é um jogo caro, né, cara? Meu Deus do céu, tem gente vendendo a 400 conto esse jogo, velho.
Devir, né? Devir.
Porra. Então é um dos jogos já feitos aí pra você.
Bora lá. Segundo lugar?
Segundo lugar. O meu segundo lugar, nossa, o meu segundo e o primeiro, eles são os jogos mais... que mais combinam pra mim com esse top 5 aqui, tá? São os jogos que... Eles podiam estar os dois em primeiro lugar, mas eu tive que decidir um pra estar em segundo. O meu segundo lugar, ele é um jogo já feito pelo homem. Que é...
Assim como o jogo da velha?
É, assim como o jogo da velha. Cara, Catan.
Ah, não. Catan, não.
Catan. Meu Deus, esse jogo.
Ah, não. Catan é legal, pô.
Cara, esse jogo... Pera mesmo, assim, se você gosta de Catan, não se ofenda nem nada, mas é o jogo mais genérico, assim, mais...
Não, é genérico, discordo, nossa, não.
Nossa, cara, pra mim Catan é super, pô, tá...
Como que você é genérico em 1995, Mungo?
Não, cara, por favor, desculpa, assim, mas Catan pra mim não dá, velho, assim, eu jogo, tá? Eu me divirto jogando Catan quando eu jogo.
Então já errou, já. Não pode estar aí.
Mas não, não é porque eu não me divirto que... Mas pra mim é um jogo. Tipo, eu não me vejo falando desse jogo pra outras pessoas. Eu não me vejo sentando na mesa e falar, pô, vamos jogar Catan? Nossa, vamos jogar Catan? Mas eu também sento na mesa se alguém me chamar, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui no top 2. E pra mim, Catan é a definição de um jogo já feito pelo homem. Ele está lá, ele... Tem pessoa que gosta bastante, tem pessoa que não gosta. A maioria gosta, né? Eu já sou neutro com o Catan. Eu não acho ele ruim, mas também não acho ele bom. Então...
Nossa, eu acho o Catan magnífico. O cara não, pra mim é um jogo que sobreviveu ao tempo. Que a galera fala, mas tem sorte, tem dado. Foda-se, o jogo é bom, é legal, é divertido. É divertido colocar na mesa e tá todo mundo tentando fazer o catch the king ali, né? Pro cara que tá na frente, as pessoas tentar alcançar ele, tentar derrubar ele. E aí, né, as reviravoltas das cartas fechadas. Meu, é muito legal esse jogo assim, tem que discordar.
Eu acho assim, tudo que você tá falando, 20 anos atrás eu concordaria com tudo isso aí. Se eu tivesse jogado Catan 20 anos atrás. Mas hoje em dia, cara, tem tanto jogo melhor, né? Tanto
Gente,
jogo
ele é geração melhor. Z, ignorem, tá? Ignorem.
Não, falando sério mesmo, cara, porque...
Não, mas não...
É um jogo que sobreviveu ao tempo, certo? É um jogo que sobreviveu ao tempo. Créditos pro Catan, pro Cagis. Mas tá. Tem tanto jogo melhor, tipo, tem tanto jogo que aperfeiçoa a mecânica do Catan.
Tá, mas fala pra mim aí, que jogo que substituiu o Catan nessa dinâmica aí que o Catan tem?
Difícil pensar agora, mas se eu pensar assim, se eu pensar bem, você me dá uns 5 minutos pra pensar, eu penso em uns 10 jogos que substituiu o Catan.
Não, vamos deixar aí pra isso daí pra um motim então, numa sexta-feira que vem, quero defender meu Catan querido, tá bom? Mas então, meu primeiro lugar é um jogo que já esteve na coleção do Mungo, mas que não está mais...
Caralho.
Que é o Fields of Green.
Nossa, esse pra mim é ruim. Esse aí você foi generoso.
Não,
com o jogo.
Depois que o Thiagão, inclusive um abraço pro Thiagão e pra esposa Natália.
Um abraço pro Thiagão e a esposa Natália, muito...
Que eu duvido que vão estar ouvindo o podcast, porque eles são pessoas cultas. São pessoas cultas, são pessoas... Mas assim, o Thiagão falou, cara, é um jogo. E eu fiquei assim, meu, de fato, é um jogo assim, ações simples, a gente constrói lá um negocinho. Não é ruim, não é bom, é um jogo. Então, pra mim, o Fields of Green é a definição de mediocridade dentro do hobby.
Nossa, de fato, ele é muito medíocre.
Galera, quando eu falo mediocridade, eu não tô falando no sentido pejorativo, tá? Eu tô falando de ser a coisa mais mediana que eu já joguei na minha vida.
Nota 5,5, né?
5,5?
É, 5,5, porque ele quase passa de ano, mas não passa, porque é muito medíocre pra passar.
Não, é 5 redondo. 5 redondo e a média é 5.
Tá bom.
Pra você ter uma noção, pra você ter uma noção.
Justo. Não, pra mim ele é ruim mesmo, eu acho... Ruim assim, não é horrível, não é tipo, nossa, um jogo injogável, não. Mas ele é ruinzinho, cara, tem muita carta repetida, as ações elas não são originais, é tipo, sei lá, eu acho... Eu não gostei da experiência não, cara, as cartas não são satisfatórias, as cartas são quadradas, né? É. Eu acho nada satisfatório, né, nada satisfatório. É, você tem que fazer um draft ali com cartas quadradas.
A geração TikTok aí, ó, Mungo. Você não, tá se influenciando, cara.
Nada, nada satisfatório.
Pô, eu vi um absurdo que era uma galera, tipo assim, que coloca uns vídeos. É que eu não tenho TikTok, então eu não sei. Mas uma galera que, tipo assim, coloca um vídeo que ela quer que é pras pessoas verem do lado esquerdo. E do lado direito ela coloca um vídeo satisfatório. Tipo assim, ao mesmo tempo.
Ah, no TikTok tem isso direto.
Mano, mas é absurdo.
É massa, é massa.
Pra quê?
Porque é o que faz as pessoas quererem assistir o negócio. Tipo, ela fica ouvindo ali o negócio enquanto ela assiste o vídeo satisfatório, entendeu?
Meu Deus do céu.
Isso aí é a coisa que mais tem no TikTok hoje em dia, velho.
Caramba. Ainda bem que eu não tenho TikTok.
Sério mesmo, isso é a coisa que mais tem, velho. Sério, de verdade mesmo.
Mas então, pra encerrar esse cast maravilhoso, quero saber, mano, qual que é o seu jogo que define top 1, de fato, um dos jogos já feitos pelo homem?
Cara, o meu top 1 é o jogo mais medíocre, mas, assim, ele é tão medíocre que ele precisa de dezenas de expansões e caixas novas e a todo momento, jogo novo toda hora. Pra mim é o jogo mais medíocre da atualidade.
Cuidado.
É, sem, assim, não... De novo, mediocridade não significa que é ruim, só significa que ele tá ali no 5, é igual o Eric falou, né? No 5, 5,5 ali, né? Não é no sentido pejorativo, não. Mas pra mim é o jogo mais medíocre da atualidade, que é Zombicide, cara. Pra mim, não existe jogo mais medíocre que Zombicide. Então, é um jogo de rolar dados, matar zumbi, que são as coisas mais, como é que pode dizer? Mais batidas, né? São as coisas mais batidas que existem na cultura pop, que veio do RPG jogar dado e... Filme de zumbi. Você juntou as duas coisas, você tem Zombicide. Pra mim, cara, Zombicide, assim, enquanto eu tô jogando ali e tá, tal, beleza, me divirto, mas, meu, não tenho vontade alguma de jogar esse jogo, né, zero. Se tiver na mesa, eu jogo. Se não tiver, legal, não jogo, jogo outra coisa melhor. Mas eu tenho que dar os créditos pra Zombicide, porque é uma franquia que, pô, cresce a cada... Enquanto tem uma pessoa falando mal, tem 10 falando bem, né? Então...
Inclusive, um abraço pro Fel Barros, que trabalha no departamento do Zombicide.
Pô,
um
abraço pro Fel Barros, cara.
Cara, eu assim, eu não joguei os antigos, eu não posso reclamar. Aí eu sei que a galera reclama. Eu joguei a segunda edição, me diverti no solo. Então, assim, pra mim é de longe um jogo bom. Não é um jogo medíocre pra mim. E, assim, algumas coisas que eles lançam me empolgam. Tipo, assim, eu vejo vai ter a expansão do Rio de Janeiro. Aí eu fico assim, mano, caralho, vai ter uma expansão do Rio de Janeiro. Menino Ney zumbi, meu Deus do céu, sabe? Esse hype aí que eu sei que eu não vou comprar, porque eu não tenho a segunda edição. Também não pretendo ter, mas... É um jogo que, se uma mesa estiver jogando, eu acho que eu animo pra jogar. Eu falo assim, caralho, vamos jogar um Zombicide.
Não, é, então, se o pessoal animar, assim, falar, não, vamos jogar um Zombicide, pô, vamos, né, não tem problema. E tem jogos que eles estão lançando da franquia agora que eu até fiquei curioso, né, o Zombicide Undead or Alive, que a Galápagos trouxe recentemente. Sim. Mas, assim, cara, não vale, eu acho que não vale o preço, cara, pra mim, esse Zombicide Undead or Alive aí tá na faixa aí dos R$800, sabe? Então, pra mim, não vai, sabe? Eu acho que não é uma experiência de R$800 que você vai ter, sabe? Mas um que eu fiquei bem curioso da franquia Zombicide é o Zombicide Gear Up, a versão Roll and Write do Zombicide. Esse eu fiquei curioso, cara.
É do Jordi.
É do Jordi, né? É brasileiro. Então, esse eu fiquei bem curioso, achei bem legal, já vi gameplay e tudo mais. É, e é um jogo acessível, né? Não tem aquele preço salgado que as caixas básicas do Zombicide tem e as expansões, enfim.
Uhum.
É, mas, assim, Zombicide eu tenho que dar os créditos também, porque é um jogo que, se você gosta, você tem conteúdo ad eternum, né?
Sim, então, sim. A comunidade é muito forte.
Você pode gastar, você vai gastar tanto dinheiro com Zombicide, cara, que se você tiver dinheiro e puder, né?
Ah, mas tem muita coisa que eles fazem com a caixa do clássico mesmo, né? Com as missões, e tem muita missão da comunidade. Eu não sei se é toda semana ou todo mês, mas eles têm missões oficiais, missões não oficiais. Então, pra galera que gosta, é de prato cheio. E, assim, eu acho que a parte mais era do Zombicide, que era, se eu tivesse tempo, eu acho que eu compraria um Zombicide pra pintar a miniatura.
Ah, sim, é, de fato. É, pra quem gosta de miniatura também, esse jogo é um deleite, né? Um Zombicide que eu daria chance, uma das caixas básicas que eu daria chance, é o Zombicide Black Plague, que eu não tive a oportunidade de jogar, né? Tenho certeza, tá? Tô falando que eu tenho certeza. E esse Zombicide mudaria totalmente a minha perspectiva do jogo, porque eu já vi muitas pessoas falando sobre que é um Zombicide diferente, que corrige muita coisa das caixas básicas da primeira e da segunda edição. Então, espero jogar um dia pra ter uma opinião diferente, mas pra mim, Zombicide hoje em dia, pelo menos das caixas básicas do Zombicide mesmo, é um jogo medíocre, né? Não medíocre no sentido pejorativo, mas que ali quase passa de ano, vai. Quase passa de ano, 5,5, vai.
Sim. Ah, maravilha. Assim, o Gear Up, eu também vi o gameplay no canal das meninas do Rainbow Meeple. Vi também alguma coisa do Mesa Secreta que o Torugo tinha feito. E, assim, eu achei bem interessante também, mas não é um jogo que despertou interesse a ponto de comprar. Eu queria jogar antes pra ver se realmente eu vou gostar. Porque do Jordi eu tenho Cartógrafos, que pra mim é uma obra-prima mesmo do Board Game Nacional. Mas, assim, acho que foi um top 5 bem interessante aí pra galera. Se você tá aqui ainda, parabéns, você é um guerreiro. Comenta aí se você chegou até aqui, que a gente vai fazer uma menção honrosa pra você. Mas é isso, esse é o nosso Welcome Aboard, espero que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, O Navio Corsário. Estamos postando as fotos de cada episódio e em breve aí pretendo postar as fotos das nossas jogas aí da semana. Também temos aí o nosso canal no YouTube, que não tem nada, mas existe. Então, se quiserem seguir. Mas o principal, galera, é seguir a gente nas plataformas aí de áudio, na Ludopédia, no Spotify, estamos aí no Apple Music, estamos no Deezer, estamos em vários lugares aí. Se tiver algum lugar que a gente não esteja, fala com a gente que a gente dá um jeito de estar lá. E escutem a gente, comentem, compartilhem nos stories, compartilhem com o seu grupo de joga, que vai fazer um bem danado pra gente e pro hobby, de certa forma, que a gente tá tentando trazer mais gente pra cá. Beleza? E os seus recadinhos finais?
Cara, os meus recados finais são os mesmos do Eric. Aí, se você puder, né, e quiser compartilhar esse podcast, se você assistiu até aqui, manda pra aquele seu amigo aí que tá entrando no hobby agora, ou pra aquele seu amigo que já é do hobby, né? Se você também quiser ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube. Tem muito conteúdo, unboxing, toda semana 3 vídeos novos, enfim. Eu já falo isso todo episódio, mas se você tá vendo esse episódio aqui por primeiro, espero que você depois dê uma passadinha lá pra ver mais conteúdo, se você quiser, né, claro. E é isso aí.
Perfeito. Inclusive tem um vídeo de um Ora et Labora que tá quentíssimo nesse canal, hein? Recomendo aí pra vocês.
Saiu recentemente e não estou ansioso pra colocá-lo na mesa. Rosenberg é um dos meus autores preferidos, pra quem não sabe. Se você não sabe, você não me conhece. Então, tá conhecendo agora.
Se você não sabe, vai no canal do Mundo que você vai saber.
Exatamente. Você quer saber a tríade, minha tríade de autores preferidos? Vai no meu canal que você descobre, que eu falo lá.
Perfeito. Então é isso, galera. Tenha uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta. Se você esteja ouvindo em outro dia, que você tenha um ótimo dia. Esperamos revê-los em breve. Arroi Maruja e até a próxima.
Valeu, rapaziada. Até a próxima. Aquele abraço.
Falou!